Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Cozinha de Estar Receitas Práticas para Receber, de Rita Lobo. É um livro de gastronomia que combina receitas com um guia de organização para quem quer receber bem em casa sem complicação. Mais do que reunir pratos, a autora propõe um jeito de pensar a comida como experiência social, aproximando a cozinha e sala, e colocando os convidados no centro do encontro. A obra trabalha a ideia de hospitalidade possível, com orientações para planejar jantares e reuniões de diferentes tamanhos, equilibrando regras clássicas de receber com uma abordagem mais informal e contemporânea. Com linguagem didática e foco em execuvival, o livro ajuda o leitor a tomar decisões práticas, como montar cardápios coerentes, organizar o tempo e distribuir tarefas para que o anfitrião aproveite a companhia. Em edições divulgadas como ampliadas, há ainda um capítulo dedicado a uma ceia de Natal com espiral tropical, alinhada ao verão brasileiro. O resultado é um manual de acolhimento pela comida, pensado para a rotina real. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, receber como projeto de acolhimento e convivência. Um exocentro do livro é tratar o ato de receber como algo que vai além do prato pronto e toma forma de construir convivência. Ao sugerir a integração entre cozinha e sala, Rita Lobo valoriza um ambiente em que as pessoas circulem, conversem e participem, reduzindo a distância entre quem cozinha e quem visita. Essa visão muda a lógica tradicional do anfitrião isolado, preso a etapas de última hora, e coloca a refeição como um momento de afeto e permanência, no qual os convidados se sentem à vontade para ficar. O livro reforça que receber bem não depende de pompa, itens caros ou formalidade excessiva, mas de planejamento inteligente, escolhas simples e atenção ao conforto. Nessa proposta, a hospitalidade ganha um sentido prático pensar fluxo de pessoas, clima do encontro e o quanto o anfitrião quer ou consegue cozinhar. Assim, cozinhar para receber aparece como um gesto acessível e libertador, com foco no prazer de estar junto e não na performance culinária. Em segundo lugar, planejamento do evento regras clássicas com informalidade. A obra se destaca por ensinar planejamento, não apenas execution. Ela recupera regras tradicionais de organizar um jantar ou uma festinha em casa, mas as adapta para uma realidade mais descontraída, em que a informalidade pode ser uma escolha consciente e elegante. Em vez de propor um modelo rígido, o livro orienta a estruturar o encontro e definir o tipo de ocasião, o número de pessoas, o estilo do serviço e a sequência do que será servido. Isso ajuda o leitor a evitar dois erros comuns cardápios longos de mês e improvise o total. O planejamento também aparece como estratégia para reduzir estresse, prevendo o que pode ser preparado antes e o que deve ser finalizado perto da hora de servir. A lógica é criar um roteiro que funcione na prática, com margem para conversa e para imprevistos. Ao combinar tradição e flexibilidade, o livro oferece um caminho seguro tanto para quem gosta de seguir uma estrutura quanto para quem quer um encontro leve, com cara de casa e sem cerimônia. Em terceiro lugar, receitas práticas e instruções claras para ganhar autonomia, embora o foco seja receber, o livro depende de um repertório de receitas que funcionem em contexto de convidados. A proposta de Rita Lobo privilegia preparos viáveis, com passo a passo claro e oriental, que favorece a autonomia de quem está cozinhando. Em vez de exigir técnicas raras ou equipamentos específicos, a abordagem busca tornar o processo compreensível para diferentes níveis de experiência, ampliando a confiança do leitor. A praticidade aqui não significa comida sem graça, mas escolhas inteligentes pratos que podem ser adiantados, montagens que permitem servir com tranquilidade e preparos que toleram bem o tempo entre ficar pronto e ir à mesa. A clareza didática também ajuda a padronizar resultados, algo importante quando se cozinha para outras pessoas e se quer previsibilidade. Dessa forma, o livro atua como uma ponte entre aprender a cozinhar e aprender a receber, mostrando que a melhor receita para uma casa cheia é aquela que cabe na rotina do anfitrião. sem comprometer a qualidade do encontro. Em quarto lugar, organização do tempo e do serviço para o anfitrião aproveitar, um tema recorrente na organização como ingrediente principal de Coimbra 7. O livro incentiva o leitor a pensar em etapas e a montar uma estratégia para que o anfitrião não passe a noite inteira trabalhando. Isso envolve decidir o que pode ser preparado com antecedência, o que precisa ser feito no dia e o que deve ser finalizado na hora, evitando que tudo dependa dos minutos finais. Também entram escolhas de serviço, que tornam o encontro mais fluido, formatos que reduzam idas e vindas, porcos que circulam bem e arranjos que facilitam o acesso dos convidados. A lógica é desenhar uma experiência em que a comida chegue com qualidade, mas sem sacrificar a presença do anfitrião na conversa, ao tratar a cozinha como parte do espaço social. Essa organização deixa de ser apenas eficiência e vira hospitalidade, quanto menos a pessoa que recebe fica refém do fogão, mais ela consegue acolher. Para quem tem pouca prática, esse tipo de orientação vale tanto quanto uma boa receita, porque dá estrutura e previsibilidade ao evento. Por último, Natal tropical e valorizado do contexto brasileiro, em edições apresentadas como ampliadas. O livro inclui um capítulo dedicado a uma ceia de Natal pensada para o verão brasileiro, trazendo a ideia de inspiração tropical. Esse recorte é relevante porque desloca a expectativa de reproduzir modelos de ceia associados ao inverno do hemisfério norte e convida o leitor a adaptar as cores ao clima, ao ritmo e ao repertório local. A proposta dialoga com a identidade da cozinha brasileira ao valorizar leveza, frescor e colorido, sem perder o caráter celebrativo da data. Além de receitas, a ideia de ceia completa aponta para o planejamento do conjunto, ajudando a compor um menu coerente e executável para o momento em que muitas casas recebem mais gente. Ao fazer essa adaptação cultural, o livro reforça seu ponto central receber bem-mais, entender o contexto, escolher o que faz sentido para a sua casa e tornar a experiência possível. O Natal, nesse sentido, funciona como exemplo de como tradição e praticidade podem caminhar juntas quando o anfitrião pensa com intenção e realismo. Em conclusão, Cozinha de Estar receitas práticas para receber e indicado para quem gosta de ter gente em casa, mas quer um método que diminua o trabalho e aumente o prazer de estar junto. Serve tanto para iniciantes, que precisam de instruções claras e de um roteiro de organização, quanto para quem já cozinha e busca repertório e critérios para montar encontros mais bem planejados. O principal benefício prático está em transformar o receber em algo repetível e levar o leitor a aprender a estruturar cardápios, organizar o tempo e escolher formatos de serviço que sustentem conversas e convivência, em vez de prender o anfitrião na cozinha. Intelectualmente, o livro também reposiciona a culinária doméstica como cultura de hospitalidade, defendendo que receber bem não depende de formalidades ou ostentão. Em comparação com livros de receitas tradicionais, ele se destaca por funcionar como menu de evento doméstico, integrando comida, ambiente e logística, e ao incorporar um olhar alinhado ao Brasil, como no capítulo de ceia de Natal de inspiração tropical em edições ampliadas, reforça uma cozinha conectada ao clima e ao cotidiano. No fim, a obra entrega repertório e, sobretudo, confiança para cozinhar e acolher. Se você quiser apoiar Rita Lobo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!